Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket para o último tema deste ano. Em dezembro, vamos falar de um assunto que tanto nos preocupa. Qual é o verdadeiro impacto da inflação no aftermarket? Para iniciarmos este tema, tenho à conversa comigo Manuel Félix, da Euromais. Muito bem-vindo, Manuel.
Olá, Joana, boa tarde a todos.
Que efeito é que está a ter neste momento a inflação no negócio da reparação automóvel em geral e nas peças automóvel em particular?
Eu acho que neste momento a inflação tem vindo a notar-se, como é óbvio, nos incrementos de preços, mas não tanto, eu diria, via inflação, mas mais via o incremento dos preços pela falta de matérias-primas, pela quebra da cadeia de abastecimento. A inflação provoca mais alguns problemas por um lado da procura, porque está a tirar poder de compra aos clientes que, de alguma forma, podiam antes despender um determinado valor e, com o aumento dos custos em geral e da inflação em geral em todas as áreas, na área alimentar, outras áreas do género, isso retira poder de compra. Isso, na minha opinião, é aquilo que vai ou que pode vir a afetar o negócio, digamos, no futuro. Já está a afetar neste momento e vai, com certeza, afetar no futuro. Portanto, a inflação no negócio da reparação automóvel já está a subir o seu peso, como eu disse, não pela inflação, ou seja, pelo aumento dos preços que pode causar, na minha opinião, mais pela perca de poder de compra que as pessoas estão a ter, aumenta a inflação em geral.
Então, na sua opinião, que medidas é que devem ser aqui implementadas pelos fabricantes e, claro, também pelos distribuidores para combater esta subida inflacionada nos preços das peças?
Joana, é muito difícil para qualquer fabricante e para qualquer distribuidor suportar os aumentos da inflação. Aquilo que tem sido feito ao longo deste tempo, e eu falo pela Euromais em particular, mas acho que a maior parte dos distribuidores estarão todos a passar pelo mesmo, não tem sido refletido a 100% todos os aumentos que foram transmitidos na cadeia. Têm sido aumentos com muita regularidade. Esses aumentos não foram sempre refletidos a 100%. Ou seja, se alguém tem uma determinada peça em estoque, se essa peça entrou 10 euros, se entretanto o preço da peça subiu para 12 ou para 13, infelizmente eu diria, não houve uma repercussão imediata desse preço ou desse aumento de preço nos clientes. As medidas que estão a ser feitas é absorver uma parte do aumento da inflação na margem. Agora, há limites. Nestas coisas há limites e nós não podemos abdicar da nossa margem porque no final do mês é preciso pagar os salários, a água e a luz e as despesas e tudo mais e gerar algum retorno ao nosso acionista. Eu diria que é muito difícil que os fabricantes ou distribuidores implementem medidas para combater esta subida, porque realmente não há como controlar. Quer dizer, os fabricantes mandam uma nova lista de preços e ponto. Medidas para implementar, eu não me ocorro assim de repente, sinceramente, nenhuma, a não ser esta que as pessoas, sem querer, eu diria, estão a fazer, que é, estão a suportar na sua margem uma parte da inflação porque não transportam para o preço todos os aumentos que têm sofrido até agora.
Considera que nós já estamos aqui a atravessar este pico da inflação?
Parece-me que, por aquilo que ouço, por aquilo que se vê dos dados económicos, o pico já passou e que efetivamente agora tenderá a tendência a baixar. Agora, não nos podemos esquecer é de uma coisa, é que o facto de o pico da inflação já ter passado só quer dizer que os preços não continuam a subir. Os preços vão ficar altos, os preços não vão descer. Continuará a existir inflação, não estará aos mesmos níveis que esteve no ano 2022, mas o nível de preços a partir do qual estamos a trabalhar é um nível de preços muito mais alto hoje do que era há 6 meses atrás. É preciso ter algum cuidado quando analisamos esta situação, porque ao dizermos que a inflação que acabou, não podemos de maneira nenhuma pensar que com isto queremos dizer ou que vai acontecer que os preços vão baixar.
Poderá esta situação vir a ter um impacto direto na atividade oficinal, com o adiar das intervenções nos veículos e ao limite de chegarem mesmo à sua paragem?
Sim, com certeza que sim. Eu não diria que isso será um caso altamente preocupante, mas sim, haverá em alguns casos um adiar. Noutros casos, aquilo que eu chamo de resvalamento de produtos de marcas mais premium, que são mais caras normalmente, para outras segundas linhas. Agora, eu não acredito que as pessoas vão deixar de reparar o seu automóvel. Nós, portugueses, temos esta ligação muito forte ao automóvel e à deslocação e à forma de nós nos movimentarmos, e acho que não vamos ter grandes problemas em termos de crise ou de impacto direto na atividade oficinal que provoquem grandes quebras no negócio.
Quais é que são os cuidados, na sua opinião, que a empresa deve ter no equilíbrio entre ser competitiva e em manter o nível do serviço a que habituou os clientes?
Oh, Joana, essa parte é aquilo que eu acho que deve ser neste momento um grande problema na cabeça de muitos gestores. Eu diria que é loucura mesmo em que as empresas estão a entrar, conquistar mercado, entregando 10 vezes ao dia ou 6 vezes ao dia, sem qualquer organização ou regra. Eu acho que isto vai ser, no médio prazo, as empresas vão obrigatoriamente ter que olhar para isto, porque os salários estão a aumentar, o preço dos carros está a aumentar, o preço do combustível está a aumentar, a manutenção dos carros está a aumentar, e eu não consigo perceber como é que há empresas que conseguem continuar a ter margens, eu diria razoáveis, para sobreviverem, quando entram aqui numa política de, que eu costumo chamar de pombo-correio, que é uma política em que o cliente pede e vai logo tudo a correr para lhe entregar as peças aos clientes. Parece-me a mim que as empresas têm que ter muita atenção. Há custos que são custos que as empresas não contabilizam como custos diretos, mas não nos esqueçamos de uma coisa: nós compramos algo por 10 e vendemos por 20, estamos a ganhar 10. Se os nossos custos são 12, estamos a perder 2. Se há um determinado valor que se ganha e se esse valor não chega para cobrir os custos que a empresa tem, há um problema. E onde é que se vai cortar? Não vejo outro sítio senão começarmos a cortar em pessoal, começarmos a tentar reduzir as instalações, começarmos a gerir melhor o stock e o nível de serviço, obrigatoriamente. Eu não vou dizer que vai ser afetado, eu diria que será normalizado. Eu acho que 2 entregas por dia é mais que suficiente para qualquer oficina. Nós preferimos não vender mais e ter as coisas organizadas e saber que são rentáveis.
São essas então as dicas que a Euromais gostaria de deixar aqui a outras empresas para fazerem face a esta inflação?
Sim, eu acho que é extremamente importante que todas as empresas tenham uma noção muito clara que todos na cadeia, seja em que negócio for, todos estamos aqui para gerar valor. E quando eu digo gerar valor, no fundo é gerar dinheiro, seja para pagar aos acionistas, seja para aumentar os salários das pessoas, porque é uma coisa que é preciso, seja para melhorar as instalações, seja para investir mais em stock. Se não se consegue fazer isto, obrigatoriamente no futuro os problemas serão maiores. As pessoas muitas vezes pensam que pequenas fugas, como nós lhe chamamos, não estão lá, mas elas são tão pequenas que não se notam. Só que, ao fim de um certo tempo, acabam por começar a ver que efetivamente elas estão lá e quando vão ver já é tarde.
Para terminar, quais é que são os maiores receios para a Euromais aqui perante esta inflação?
Eu acho que as empresas têm que saber gerir bem, têm que estar muito atentas àquilo que são as suas margens. Os proprietários de negócios devem obrigatoriamente olhar para o seu negócio e ter muita atenção, porque é nestes momentos é que se definem as boas das más empresas.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Manuel, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Joana, foi um prazer.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado e sobre o mesmo tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!